Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
A gente tem que trocar essa vinheta, né? Porque o Fred tá de férias, no lugar dele tá aqui o Everton Veloso. Bom dia, Everton, bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia.
Bom dia, Pedro, bom dia aos nossos ouvintes.
Conheceu muita gente da Mandy Júnior, que foi pra Arábia Saudita também?
Não, até que pessoalmente não, eu lembro das histórias, né? É. Na época a gente ouvia falar nisso bastante.
O pessoal foi pra lá, né, em busca aí de uma oportunidade de emprego, né, fazer o seu pezinho de meia. Inclusive, Beth Seixas, que foi locutora aqui da Rádio Inconfidência, me contou essa história também. Ela chegou a morar lá também, quando trabalhava na Mandy Júnior. Período interessante, né? É aquele brasileiro que busca, né, também aquele sonho, né, do exterior, uma vida melhor, né, Everton?
É,
tem muito disso também. Mas olha só, gente, quinta-feira é dia de Educando o Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia. Aquele quadro que fala de economia, mas de um jeito leve, um jeito descontraído, divertido, para te ensinar a cuidar melhor aí do seu rico dinheirinho. E chegou uma mensagem muito bacana lá no blog Educando o Seu Bolso e nós queríamos compartilhá-la aqui com vocês, ouvintes. E aí o Everton vai dando aqueles pitacos, porque afinal de contas é uma mensagem que pode servir para você aí do outro lado do rádio. É de um jovem, ele mora no Rio de Janeiro e conheceu o trabalho do Educando o Seu Bolso através do podcast, ou seja, dos áudios aqui do Em Boa Companhia. A dúvida dele é a seguinte. Ele fala que é CLT, né, trabalha com a carteira assinada há 8 anos e é sempre muito regrado com o gasto dele. Ele fala que tem controle quase paranoico. Esse controle me fez ter uma pequena reserva. Economizando, né, ele chegou aí a ter R$10 mil. E ele falou que sobra todo mês R$500. Essa reserva já foi maior, porém, ele investiu na formação dele e ano passado terminou a pós-graduação. Alguns meses depois, começou uma nova etapa na vida dele, né? Ele começou uma sociedade e aumentou os gastos e agora está sobrando para ele, por mês, R$2 mil. E aí que vem o problemão. Que problemão, né, Everton?
É.
Ele fala o seguinte, né? Esse valor que está sobrando está na conta poupança. E com todo esse movimento do nosso país, ele está vendo o suado dinheiro dele perder valor. Como sou controlador dos meus gastos, diz ele, quase não tenho vínculo com bancos. Os vínculos dele são uma conta salário, uma conta básica no Itaú, conta poupança na Caixa Econômica, que os pais dele abriram para ele ainda na infância, e um cartão de crédito do Nubank, que é aquele que não cobra anuidade e tudo mais. E agora ele está querendo então aplicar esse valor em algo que renda ganhos ou pelo menos não gere prejuízos. E isso então é um assunto para o Everton Veloso, lá do Educando o Seu Bolso. E aí, Everton, o que ele faz com esses R$2 mil que está sobrando para ele?
Ele mesmo já fala no Tesouro Direto, né? Ele fala que as pessoas indicam o Tesouro Direto para ele e ele chama até de... Ele tem medo de ser um modismo, né? Eu achei muito interessante. Essa mensagem dele daria para a gente ficar uma hora conversando, né? Olha, o Tesouro Direto é uma modalidade de investimento muito adequada para ele, né? Existem várias formas diferentes de se aplicar no Tesouro Direto. A forma básica, você precisa de ter um contato, uma conta em uma corretora. A maior parte dos bancos, esses grandes bancos onde a gente costuma ter conta, tem uma corretora. Só que muitas vezes são corretores que cobram alguma taxa para fazer as transações. Existem corretoras não ligadas a bancos que não cobram taxa para você investir no Tesouro Direto. Essas são as melhores. Existem boas corretoras, corretoras confiáveis, que não cobram taxa. Existem várias modalidades de títulos no Tesouro Direto adequadas a cada perfil de investidor. Tem uma que seria uma alternativa boa para ele sair logo dessa caderneta de poupança. A gente até arrepia, né, quando a gente ouve que a pessoa está deixando dinheiro na caderneta de poupança.
É uma fuga em massa que a gente está vendo, né? O pessoal tirando dinheiro porque a rentabilidade é muito baixa.
É muito baixa. Não tem muito jeito. Nessa época que a taxa Selic está em torno de 14%, até mais de 14%, a poupança que rende 6% e pouco ao ano realmente vai perder. Né? E não tem jeito. A poupança é definida por lei esse rendimento. Ela não acompanha o mercado, né? Então agora não é hora de colocar dinheiro em caderneta de poupança. Então,
mas e a segurança, Everton? Porque o pessoal fala assim, eu vou deixar lá na poupança porque eu sei que lá não vão mexer no meu dinheiro. E se eu aplicar no Tesouro Direto, sei lá, e tiver uma crise aí, a Bolsa de Valores diminuir, e aí eu vou perder dinheiro se eu aplicar no Tesouro Direto?
Olha, para você perder o dinheiro, assim, se teria que quebrar o país parar de pagar os títulos. Porque, na verdade, o que é o Tesouro Direto? É você emprestar dinheiro para o país, para o governo federal, federal, para a União, na verdade. Né? Você está emprestando dinheiro para eles. Então, para eles não pagarem atualmente, só se fosse uma crise assim, inimaginável mesmo. Não dá para a gente realmente ter que acontecer muita coisa ruim para o Tesouro Direto dar calote. Né? A segurança da poupança é a mesma segurança de outros tipos de investimento, como CDB, LCI, LCA, investimentos que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Né? Então, a segurança da poupança é a mesma de outros investimentos. Né? E no caso do Tesouro Direto, é muita segurança também. Eu tenho vários títulos diferentes do Tesouro Direto, realmente dá para confiar. Nós estamos numa época, assim, até no médio e longo prazo, que a gente pode realmente confiar em relação à segurança. Né?
Mas aí como é que faz? Por exemplo, eu tenho um valor mínimo que eu posso aplicar no Tesouro Direto. Você falou aí que o banco tem essa corretora, mas tem outras corretoras também fora dos bancos.
Sim.
O nosso ouvinte até fala aqui que não confia muito em instituições financeiras e quer saber, então, a nossa opinião. Ele está meio perdido. E aí, eu posso então ir numa corretora fora de um banco e falar, olha, eu quero aplicar R$50 no Tesouro Direto. É assim que funciona?
Sim, é assim que funciona. Geralmente, a gente pode fazer a transação pela internet. A corretora da qual eu sou cliente, eu não sei nem onde que fica, nem que cidade, nem que estado, não sei realmente onde fica. Só faço transações com ela pela internet. Ela tem uma interface bem bacana, assim, um site, né? Bem amigável, fácil de você entender o que está acontecendo.
Pode falar o nome, que aqui não tem problema isso, não? Qual que é? Só para assim, até para o pessoal ter um pouco assim, de discernimento. Ah, então, eu tenho uma, eu posso procurar, pelo menos aí depois procura alguma semelhante também.
Essa minha chama EasyInvest. Em inglês é E-A-S-Y, é EasyInvest. Eu gosto muito dela, tem várias outras que também não cobram taxa, que também são muito boas. Eu escolhi essa, por acaso, fui indicado, mas eu sei que existem outras muito boas. Eu sugiro até que o ouvinte faça uma pesquisa, né? E você pode aplicar, se não me engano, ainda está em R$30 o mínimo.
R$30?
A partir de R$30 você já pode aplicar. É, e tem alguns investimentos que são muito adequados como alternativa à poupança do ouvinte, do Washington.
Entendi.
Em vez de deixar o dinheiro na poupança, ele deixa um título que chama Tesouro Selic. Antes, o Tesouro Direto era uma verdadeira sopa de letrinhas, você não tinha como decorar. Mesmo nós que trabalhamos com isso, né, frequentemente, eu não conseguia decorar. Eu tinha sempre que ter uma colinha. Era LTN, NTNF, NTNB,
Nossa Senhora.
LFT.
Essas siglas aí deixa qualquer um louco.
É impossível, né, da gente decorar isso aí. Aí agora os nomes já são mais amigáveis. Então esse chama Tesouro Selic. É um título que acompanha o movimento da taxa Selic. Então se você não sabe quando você vai precisar do seu dinheiro, você quer só deixar, você só não quer deixá-lo parado, Tesouro Selic é uma boa. Você não tem muito risco de... Aliás, você não tem risco de perder dinheiro, assim, de um mês para o outro.
E se eu precisar sacar? Porque eu sei que tem algumas aplicações que você tem que deixar o dinheiro lá por um período X. Se você tira antes, você perde o rendimento. Se eu precisar sacar o dinheiro que está aplicado no Tesouro Selic, eu perco o investimento também?
Não, você não perde. Você pode sacar a hora que você quiser. E a vantagem dele é justamente essa. Ele vai ganhando de pouquinho em pouquinho a cada dia. Existem outros títulos do Tesouro Direto que o valor do título oscila, né, varia ao longo do tempo. Então, você pode aplicar hoje, daqui a um mês ele está valendo um pouco menos do que você aplicou. Esse, então, não é adequado como alternativa à poupança. Esse não é adequado, por exemplo, para o Washington. Né? Se você tem um plano aí para daqui a 5 anos, para daqui a 3 anos, para daqui a 10 anos, aí esse é adequado.
Né? Entendi.
Quando você já tem um planejamento mesmo para aquele dinheiro.
Mesmo essas corretoras que você disse que não pertencem aos bancos, e se eu precisar sacar, eu vou até a corretora ou elas também estão ligadas diretamente a um banco? E aí, por exemplo, eu quero aplicar ali mensalmente R$30. Eu preciso pagar para a corretora ou eu deixo, por exemplo, um débito automático na conta do banco?
Olha, a minha não tem esse débito automático. Você tem que fazer uma ordem, fazer uma transferência da sua conta bancária para a conta da corretora. A corretora tem uma conta, vamos dizer assim, no Banco Central.
Entendi.
Né, como se fosse um banco. Então, você faz uma transferência, como se eu fosse fazer uma transferência de dinheiro para você, eu faço uma transferência de dinheiro para mim mesmo, da minha conta corrente para a minha conta na corretora. Uhum. E aí eu dou a ordem lá e eles investem onde eu mandar investir.
Entendi. E a rentabilidade, você falou, da poupança é 6 e pouco. E essa do Tesouro Direto? Quanto que
o
dá?
O Tesouro Selic, por exemplo, é Selic. Selic mais uma coisinha. Selic que é? Hoje está 14,25 ao ano, então é a Selic mais 0,03, por exemplo.
Nossa, é bem mais?
É, dá mais o dobro, uhum, né, que a poupança.
Ah, então, então tá. É um bom negócio.
É um bom negócio. É um bom... E tem negócios melhores ainda. Se você quer, por exemplo, programar uma aposentadoria. Outro dia eu atendi uma família, acabaram de ter uma filhinha e eles já querem o dinheiro para a faculdade, ou seja, daqui a uns 18 anos.
Uhum.
Aí eu achei um título lá que está vencendo mais ou menos daqui a 18 anos, 15 para 18 anos, e indiquei esse título. Então esse valor pode oscilar nos próximos meses, mas ele sabe que lá na hora do vencimento, daqui a 18 anos, vai ser aquele valor combinado hoje. Então uhum, esse não tem risco se ele deixar para sacar, né, daqui a 18 anos. Agora, tem outros que vencem daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem uma série de títulos lá.
Gente, isso é muito bacana, né? Eu até falo com os meus pais assim, ô, meu Deus, por que vocês não tiveram essa ideia lá atrás, né? Fizeram a poupança para mim.
E você vê que o Washington, ele falou que tem uma,
ele tem uma conta
na caixa que os pais fizeram. É. Na época era uma boa, ele tem 26 anos, então uhum, foi em 1990, né? É isso mesmo, em 1990, naquela época fazia sentido a poupança. Uhum. De inflação, a poupança acompanhava a inflação, então era uma ótima decisão dos pais dele.
É, agora você pensa que acabou? Não acabou não, o Washington também fala o seguinte, ele trabalha distante do trabalho e está perdendo tempo no transporte público, mas não quer ter um veículo. Não me vejo preso no trânsito dentro de um carro, sem poder fazer minha leitura e afins. Pois brinco que remo contra a maré. Enxergo que um veículo é um bem que me proporciona apenas despesas. Os benefícios de um veículo na minha cabeça não valem a dor de cabeça. Com isso, só enxergo uma solução, trabalhar perto de casa. Logo, entra outra dúvida cruel. Alugar uma casa com este montante que está sobrando, fazer um financiamento de uma casa ou continuar um pouco nesse sofrimento do trânsito e investir esse valor sobrando, né, e depois comprar um imóvel à vista. É uma outra pergunta dele que tem que ser levada em conta mesmo, né? Eu falo que morar perto do trabalho é algo assim que as pessoas deveriam levar mais em conta, porque com esse trânsito caótico, ele fala aqui, né? Ele gasta o tempo dele no transporte coletivo lendo, mas isso, no carro não dá para ficar lendo, né?
Não, pois é. Sensacional também. Dois assuntos, carro e casa, né? Nós escrevemos, nós publicamos dois textos, pelo menos dois textos lá no blog, sobre o custo de você ter um carro. Como que você ensinando a calcular, que às vezes as pessoas esquecem, acham que carro é só gasolina.
Não é mesmo.
PVA, seguro, pneu, tudo isso conta.
Estacionamento.
Estacionamento, exatamente, estacionamento. Uma série de coisas. Então, para muitas pessoas, não compensa. A pessoa, às vezes, não precisa e não compensa, mas a pessoa vai na manada, vai no modismo. Ela começa a ter um trabalho dela, começa a ter um rendimento, vou comprar um carro. Isso é mais ou menos que uma moda. E é contra essa moda que o Washington rema, né? Ele vai contra a maré. Então, realmente, é uma coisa para se avaliar, né? Se vale a pena ter o carro ou não vale. E a questão de morar perto do trabalho realmente é o ideal. E aí ele fala, ele não sabe, outro, não vou dizer modismo, mas outra coisa, o brasileiro tem muito isso, de ter a casa própria.
Sim, é um sonho.
É um sonho, é muito bom, é muito importante, é muito legal, mas morar de aluguel durante algum tempo, se você fizer um planejamento, olha, durante 3 anos, durante 5 anos, eu vou morar de aluguel, é um excelente negócio sob o ponto de vista financeiro.
Uhum.
Compensa mesmo os aluguéis atualmente. Não vou dizer um excelente negócio, mas é um bom negócio. Os aluguéis hoje estão em coisa de 0,4% do preço do imóvel. Então, se você tem 300 mil reais, por exemplo, você vai comprar um imóvel de 300 mil reais ou você vai alugar? Esse imóvel de 300 mil reais, provavelmente, o preço de aluguel dele seria em coisa de R$ 1.200 reais, 0,4%. Varia um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da região, da época, mas é mais ou menos isso. Então, ele pode investir esses 300 mil, por exemplo, no Tesouro Direto e receber aí, já descontando imposto de renda, coisa de R$ 2.700 reais. Aí ele paga um aluguel de R$ 1.200, sobra R$ 1.500. O que, que ele vai fazer com os 1.500? Gastar, torrar, viajar? Não, ele tem que deixar aquele dinheiro também, protegendo o capital dele contra a inflação, né? Mas é uma boa ele esperar morar de aluguel durante um tempo, aguardar, poupar mais, ter mais dinheiro e depois comprar uma casa à vista ou pelo menos com uma entrada maior.
E financiar um valor menor.
Financiar um valor menor. Entendi. É uma ótima estratégia.
É, agora tem que ter foco, né? Igual você disse, você não pode pegar aí o que sobrou e sair torrando, gastando. Tem que ter foco, tem que ter um objetivo, aplicar ali o que sobrou no Tesouro Direto, né? Como falamos aqui, é um bom negócio, para que lá na frente você tenha aí condições de realizar, né, bons negócios também, seja na compra, né, de uma casa própria ou até mesmo aí do carro, que também é um sonho de muito brasileiro, né? Eu falo que ter esses bens, né, casa, carro, ainda está no imaginário da gente.
Sim, não, e é muito útil um carro. Uhum. Hoje as cidades ficando cada vez maiores e a gente fazendo cada vez coisas mais diferentes e menos padronizadas. Uhum. Às vezes você tem 3, 4 programas no dia, você trabalha, vai à academia, não sei onde, você não tem transporte público para isso.
É.
Você tem um perfil muito específico seu, pouco tempo disponível. Uhum. E às vezes o carro vai ajudar muito. Mas muitas vezes você não precisa também. É bom. Uhum. Você refletir, precisa mesmo ou não precisa? Você pode ter o carro e usá-lo só para algumas coisas e usar o transporte público para outras, né? A gente tem sempre que refletir.
É, infelizmente nós não moramos em Nova York ou Paris, né, que o metrô liga tudo a todos os lugares. A gente tem que se contentar aí, né, com, na verdade, um metrô que é, né, um trem sobre trilhos ali. E se a gente tivesse realmente, né, assim, um transporte coletivo que valesse a pena, eu acho que muita gente deixaria realmente o carro na garagem. Mas é uma coisa que tem que ser plantada agora, né? Porque as gerações futuras é que vão aproveitar. Tem que ter realmente um investimento em transporte coletivo. E fica aí a dica para você. Agora estamos num período de eleições. Verificar aí, né, as propostas do seu candidato. Porque mobilidade urbana é um assunto que pega e que lá na frente, olha, se não for pensado em algo agora, lá na frente vai travar tudo.
É, e é como você falou, é um investimento de longo prazo, então muitas vezes os candidatos não se interessam. Uhum. Por isso, porque ele vai plantar agora e outra pessoa que vai colher daqui a 15, 20 anos. Então isso aí é pensar pequeno, né, da parte dos candidatos.
Tá certo. Everton Veloso, lá do blog Educando o Seu Bolso. Quem quiser acessar o blog, gente, ó, educandoseubolso.blog.br. Olha só, Everton, eu sei que essas 2 semanas você esteve aqui com a gente, né, durante as férias aí do Fred, mas vamos combinar com ele para você voltar mais vezes também, viu? Porque foi um prazer recebê-lo.
Para mim também é uma honra estar aqui no Gigante do Ar, né, que eu conheço desde a minha infância, né, acompanho, e realmente foi uma alegria muito grande e eu gostaria de voltar outras vezes.
Claro, venha sempre, volte sempre, portas abertas para você e para a equipe do Educando Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia.
Obrigado.
Foi um prazer conhecê-lo. Bom dia. Agora 9h22, intervalo comercial. Já já a gente está de volta.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.